Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia. Ótima tarde para você também. Aquele grande abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e sua participação, sempre muito importante, através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Você já pode ir mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp. E logo mais, vamos liberar o telefone 3675-2000. É isso aí, para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também chega também, já super bem preparado e municiado de informações sobre o setor policial, não é isso, Cátia?
Muitas notícias mesmo, viu? Notícias que chamam a atenção, viu, minha gente? Já. Bem, Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 23 de agosto, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Ou até mesmo faz suas compras e parcela no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: capital baiana, portanto Salvador, atinge 85% do recadastramento do SUS. É o famoso recadastramento daquele cartão do SUS, viu, minha gente? Vira e mexe, alguns municípios solicitam, né, esse recadastramento.
Uhum. Jornal Meio Norte de Teresina, órfãos da pandemia. Governadores lançam auxílio de R$500.
Jornal do Comércio de Pernambuco, crise política e variante Delta na agenda.
Diário do Nordeste do Ceará, urbanistas apontam soluções para o centro.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, na pandemia, estado acumula saldo de mais de 27 novas empresas.
O Globo do Rio, Congresso se mobiliza por fundo eleitoral de R$4 bilhões.
Vamos de jornal O Dia do Rio, falta de doses. No Rio, adia vacinação de adolescentes. No caso, a vacina contra a Covid-19.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, geração de energia eólica deve crescer ao menos 13% na primavera no estado. É a energia aí que, pelo vento, né, produzida pelo vento.
Tem aumentado muito, né? Cresceu muito esse investimento em geração de energia eólica. Lembrando que na Bahia também temos parques eólicos,
sim,
viu, Marcos?
Sim, é verdade.
E alguns estados, né, do Nordeste nós temos. Vamos de jornal Estado de São Paulo. Grupos aceleram parcerias com startups por inovação.
E Jornal Agora São Paulo, saiba proteger os dados da sua aposentadoria do INSS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, mas também participa, tá? Você pode falar conosco ao vivo 36752000 ou envia mensagem escrita para o 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabi, tá? Pode enviar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp com foto, com vídeo, falando, mas relate aí por escrito a situação, resume, né? Tô falando de tal local, o assunto é esse e tal, tá bom? Coisa rápida. Bem, no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Temos aqui os boletins atualizados dos dois municípios. Vamos começar por Ilhéus. O boletim saiu ontem à noite e informa que o município já registrou 20.133 casos de Covid-19. Deste total, são 19.533 curados. O município de Ilhéus tem, no momento, 42 casos ativos, né? É, infelizmente, 558 óbitos por conta da Covid-19. E dos 81 leitos de UTI Covid, 24 estão ocupados. Então, desses 24 leitos, 11 pacientes internados são de Ilhéus e 13 pacientes internados são de outros municípios. Lembrando que Ilhéus e Itabuna recebem, né? Pacientes de diversos municípios, né, principalmente do sul, extremo sul da Bahia. Bem, no boletim da Covid de Itabuna, também saiu ontem à noite, informa que o município registrou 34.731 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia, mas deste total são 33.773 curados. Itabuna tem no momento 322 casos ativos e, infelizmente, 636 óbitos registrados por conta da Covid-19. Lá em Itabuna, tem 30 pessoas em internamento de leitos de UTI, 19 leitos de UTI disponíveis, 15 pessoas em internamentos clínicos, 31 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Olha, atenção, viu? Vamos falar de vacinação da Covid-19 em Ilhéus. Antes, eu só quero pedir aqui pro pessoal parar de ligar no WhatsApp da Gabi. Por gentileza, o WhatsApp não recebe ligação. Você pode enviar sua mensagem escrita, tá? Não ligue, por favor. Fica ligando, ligando, ligando. Aí não deixa nem a gente a ler aqui as mensagens. Marcos, a separar as mensagens dos ouvintes, né? Que mandaram mensagem escrita. Uhum. A gente pede essa compreensão. Não ligue. Pessoal, liga, chamada de voz, liga de vídeo. Faz isso não, gente. Vamos levar a sério aí. Bem, na vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, hoje tem para a segunda dose. Então, você que estava aí com seu agendamento para tomar a vacina da Covid-19, tá? Segunda dose marcada até hoje, dia 23 de agosto, você pode procurar os postos de todas as regiões, sul, norte, oeste e alguns locais que eu vou citar, porque hoje tem vacinação segunda dose para vacina da Oxford, tá? Nos postos região sul, região centro, região oeste e região norte. E também tem vacinação, tanto da vacina de Oxford como Coronavac, no SEMAI, que é o antigo Colégio Fênix. Foi até o meio-dia, mas retorna a 1 da tarde e segue até as 3. E vacinação, segunda dose, vacina de Oxford, na Cruzada do Bem pelo Bem, ali na rua Teodoro Sampaio, próximo ao ginásio de esportes Herval Soledade. Vai até 2 da tarde. Então é isso, se você mora na região sul, você pode procurar o posto de saúde, tá? Na região, no centro também, aí você vai depender dos horários, né, de cada posto. Região oeste também, posto, por exemplo, Banco da Vitória está no oeste, começa agora, 1 da tarde, tá? E no norte também, ok? E lembrando, tem esses locais que eu acabei de citar no centro da cidade, tá?
Deve ter faltado já para a primeira dose, hein, Kátia? Deve estar esperando, né?
É, porque a Bahia já recebeu esse fim de semana mais vacina, hoje está recebendo. Uhum. Então, certamente, de hoje para amanhã devem chegar nos municípios, né? Isso. Vacinas. E a CIB, né? Já está pedindo aí os municípios que completou a vacinação dos adultos, já tiver vacina sobrando, já é para, né, devolver, para eles poderem distribuir, uhum. porque estão chegando mais vacinas. Os adolescentes vão poder tomar a Pfizer, né? Então, já tem município já organizando essa vacinação. Enfim, lembrando que Ilhéus estava em 18 anos mais, né? Isso. Porque sempre tem aqueles atrasados de 20 e poucos, 30 e poucos que não tomaram ainda. Então,
ou não conseguiram, né?
Porque vai tarde, né? Enfim, então, ao ponto que forem chegando aqui o cronograma da vacinação, principalmente de Ilhéus e Itabuna, nós vamos divulgando, tá? Ilhéus deve divulgar alguma coisa daqui para amanhã em relação à vacinação aí, primeira dose, e nós divulgamos também. Olha, infelizmente nós não temos aqui uma boa notícia, né, Marcos, que vem de Itabuna, né, que o pai do presidente da Câmara dos Vereadores acabou morrendo aos 89 anos, vítima da Covid-19, né?
É isso aí, a senhora Alcebiades Martins faleceu ontem, vítima da Covid-19 em Itabuna. Ele é pai do presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, José Erasmo Ávila. Alcebiades estava internado no Hospital Calixto Midler de Filho, mas não resistiu a uma infecção pelo novo coronavírus. Betinho era militar aposentado e deixa a esposa, Gildete Silveira Martins, e 3 filhos. A união de 50 anos do militar aposentado com dona Gildete gerou os filhos José Erasmo Ávila, Aparecida Silveira Martins e Zoraide Silveira Martins, além de 9 netos e 4 bisnetos. Na noite de ontem, a Câmara de Vereadores emitiu nota de pesar, em que a instituição lembra a presença de Betinho e Dona Gildete na posse de Erasmo Ávila como vereador e presidente da Casa, no dia 1º de janeiro deste ano, no Teatro Candim Andória e depois na Câmara para comemorar aniversário.
Então, toda a equipe aqui da Rádio Gabriela FM deixa os nossos sentimentos, tá?
Isso.
Ao vereador José Erasmo Ávila, todos os seus familiares, por conta da morte do senhor Alcebiades Martins. Nossos sentimentos. Olha, Marcos, em Ilhéus também, uma pessoa muito conhecida faleceu por conta da Covid-19, tá? Tá aqui no blog do Guzmão, a Covid-19 fazendo vítimas ainda em Ilhéus, tá? E no final da noite de ontem, a Covid tirou a vida aí do diretor do Sindicato dos Taxistas, que é o Sinditax, é o senhor Marcos Antônio. A informação, segundo o blog do Guzmão, foi confirmada pelo sindicato através das redes sociais, tá? No sábado, inclusive, um grupo de taxistas e familiares de Marcos chegaram a realizar uma corrente de oração na porta do Hospital de Ilhéus, onde ele estava internado há alguns dias. Mas, infelizmente, o senhor Marcos Antônio faleceu também por conta da Covid-19. Nós deixamos aqui nossos sentimentos, tá? Em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM. Bem, são 12 horas e 20 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial. Inclusive, entre as notícias dele hoje, ele vai falar até do que ocorreu, né? Ali na zona sul de Ilhéus. Houve um incêndio, inclusive, no estacionamento de uma locadora de veículos, e Coutinho tem aí os detalhes, as informações, tá? Além de muitas notícias. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Ótima segunda-feira, uma ótima semana também para todos nós. Você, Marcos Bezerra, boa tarde, ótima segunda-feira também. Já uma ótima semana se inicia hoje.
Ótima tarde, Coutinho. Ótimo início de semana também. Bom trabalho.
Muito obrigado, Márcio, para todos nós. Você do Jornal do Meio Dia, também sinta-se abraçado. Tudo de bom. Uma feliz semana para todos. Pois é, Kátia, também lamentamos a morte do profissional, o taxista, o senhor Marcos Antônio. Essa categoria de taxistas de Ilhéus já deve ser agora com essa morte trágica pela Covid do Marcos Antônio. Eu acredito que o quarto ou quinto profissional que perde a vida vítima é da doença. É realmente um número alto para a categoria. E a categoria vem se cuidando, o sindicato vem fazendo a parte dele, mas infelizmente a Covid não escolhe. Sentimentos para a família, colegas e também para todos aqueles que conheciam o senhor Marcos Antônio. E também, Kátia, daqui a pouquinho sim estaremos enfocando aqui, daqui a pouco, logo mais, aqui na sua viatura da 102,9 que aconteceu ontem na zona sul de Ilhéus, porque a nossa viatura já está pronta e você vai embarcar comigo agora nas notícias de polícia. É só colocar a sua máscara, botar o seu álcool gel, passe na mão, apertar o cinto e apresentar o seu cartão de vacinação que você será muito bem-vindo aqui na viatura da 102,9. Ligando aqui o nosso Giroflex, hein? Cidade de Itabuna, no bairro Novo São Caetano, uma guarnição da Polícia Militar. Ela fazia rondas quando acabou vendo um indivíduo em atitude suspeita. Foi dada a ordem de parada e na revista foram encontrados cocaína, maconha, dinheiro e celulares. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e ele foi conduzido ao complexo policial. A polícia não revelou a identidade deste acusado de tráfico. Outro fato também ocorrido em Itabuna envolvendo tráfico de drogas. Este outro fato aconteceu próximo à Catedral de São José, que fica localizada bem no centrão do município da cidade de Itabuna. Guardas municipais abordaram um casal em atitude suspeita. No momento, foi feita a revista. Foi encontrada uma boa quantidade de drogas com o homem, além de uma quantia em dinheiro que não foi especificada. O casal foi autuado por tráfico de drogas e no complexo policial foi descoberto que o conduzido tinha mandado de prisão em aberto. Sua identidade também não foi revelada. Já que em nosso município, em Salobrinho, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem com iniciais PSC, de idade não revelada, após tentar matar JRS por disparos de pistola. O crime, de acordo com a Polícia Militar, aconteceu por volta das 2 horas e 40 minutos da madrugada de ontem, domingo, lá em Salobrinho. Várias diligências foram feitas naquela localidade e a polícia conseguiu prender o suspeito em sua própria residência com uma pistola calibre 6.35 e um carregador contendo 5 munições intactas. O procedimento foi lavrado no plantão da 7ª Corpim. Agora sim, Kátia Marcos, um incêndio acabou atingindo ontem um veículo em um pátio de estacionamentos pertencente a uma locadora de veículos aqui de nossa cidade. Este fato ocorreu ontem, na Zona Sul, aqui do município de Ilhéus, ali bem próximo à nova duplicação da BA-001, ali quase que em frente ao clube da ABB. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros de Ilhéus foram atender a ocorrência e conseguiram apagar as chamas antes que as mesmas se propagassem para imóveis vizinhos do acontecido. De acordo ainda com o que foi dito, um fio de alta tensão, olha que absurdo, teria caído e teria atingido este veículo que estava estacionado no pátio desta referida locadora e acabou incendiando de imediato. Agora, a Coelba vai ter que emitir a sua nota de esclarecimento para informar o porquê que este fio caiu e o que ela deve fazer em relação ao prejuízo da locadora. Uma tragédia foi evitada porque o fio caiu na parte interna. Se tivesse caído na área de meio fio de passeio, da mesma da rodovia, poderia ter danos e consequências piores, até mesmo matando alguém. Portanto, aí, Kátia, essa foi a ocorrência de ontem na Zona Sul de Ilhéus. Muitos curiosos fizeram vários vídeos que circularam nas redes sociais, fotos e também aguardando o término do incêndio, vendo o trabalho sendo realizado aí pelos bombeiros militares aqui do município de Ilhéus. Olha, a Polícia Militar prendeu na manhã, na última sexta-feira, um homem autor de roubo. Este homem autor do roubo aconteceu no posto de combustíveis que fica localizado no município de Canavieiras, no centro da cidade. A prisão foi realizada devido à atuação ágil dos policiais do serviço ostensivo da 71 CRPM lá de Canavieiras. De acordo com informações da polícia, no momento da prisão, o acusado estava de posse de uma arma branca usada no crime e o fruto do roubo foi o seguinte: com ele foi apreendido uma faca tipo peixeira, uma touca ninja, R$ 254 em espécie e um cartão de crédito. Este indivíduo e o material apreendido foi apresentado na delegacia de polícia civil lá de Canavieiras para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Portanto, aí caiu nas garras da patrulha. Daqui a pouquinho retornaremos aqui a bordo da sua viatura da 102,9 com mais notícias, hein? Uma tragédia, uma jovem natural de Teixeira de Freitas, ela foi encontrada estuprada e assassinada por esganadura em uma praia de Cumuruxatiba, no município do Prado, Espelho no Sul da Bahia. Saiba desse fato lamentável daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio-Dia, com informações que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Bem, Coutinho, então o Coutinho até esclareceu aí os fatos em relação a esse incêndio, né, no estacionamento de uma locadora. Não foram vários veículos que pegaram fogo, não, tá? Porque muita gente já fazendo vídeo falando, né, isso. Enfim, o fio de alta tensão aí caiu no carro, acabou pegando fogo. E ontem também, na Zona Sul, né, um caminhão derrubou um poste, e a informação saiu no blog do Guzmão. Então, na tarde de ontem, esse caminhão derrubou um poste de energia ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na Barreira, né, conhecida como a Barreira, Zona Sul de Ilhéus. Vários cabos e fios, além de um transformador, ficaram no chão, oferecendo risco aos transeuntes. Parte daquela região foi afetada no fornecimento de energia elétrica após o incidente. E, segundo informações, né, das testemunhas, o condutor do caminhão fugiu do local com o veículo, tá? Inclusive, quem mora depois dessa área aí, né, chegando ali no Nossa Senhora da Vitória, região da Praia do Sul ali, ficaram mais de uma hora, né, quase duas horas aí, sem energia elétrica por conta da queda desse poste, né? Enfim. E Léo já gosta, né, de queda de energia. Aí vai lá um que ajuda ainda. Misericórdia. 12 horas e 28 minutinhos. Vamos aqui de mais informações. No noticiário estadual, a gente vai falar do boletim da Covid logo, viu? Da Bahia, tá? Que a Bahia registrou aí pouco mais de 1.000 casos de Covid-19 e 20 mortes por conta da Covid em 24 horas. Não é isso, senhor Marcos Bezerra?
Isso aí, a Bahia registrou nas últimas 24 horas 1.006 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 0,1% e 20 óbitos. O boletim epidemiológico de sábado, dia 21, contabilizou ainda 887 recuperados. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, dos 1.214.324 casos confirmados desde o início da pandemia, 26.260 tiveram óbito confirmado, 3.666 encontram-se ativos e 1.184.398 já são considerados recuperados. Até as 4 horas da tarde de sábado, a Bahia já vacinou 73,03% da população baiana com 18 anos ou mais, estimada em 11.087.169, com pelo menos a primeira dose ou com a vacina de dose única.
Bastante baianos vacinados, né? Isso. Já passando aí de 73%, né? Inclusive, a gente vai falar da porcentagem de vacinação dos brasileiros, né? A nível nacional, ok? Hoje ainda. 12 horas e 30 minutinhos, portanto, 12:30, pontualmente. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte, né, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui sua opinião, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp, 988291029. Marcos já está separando ali, tem algumas mensagens já dos nossos ouvintes para a gente divulgar, não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia. Enquanto não ligam, no nosso WhatsApp aqui, boa tarde, falo de Sargi, né? Próximo à Serra Grande, a Maria Carolina, ela diz que...
O Sargi faz parte de Ilhéus, no município de Ilhéus, não faz?
Eu creio que sim, né?
Ah, é.
Pé de serra ali.
É isso.
Sabemos da audiência da rádio, temos uma pauta urgente e as pessoas aqui estão necessitando desse serviço. Há meses estamos vivendo com ataques de cachorros nas praias aqui.
Vixe.
A prefeitura já foi avisada de todas as formas. Fizemos abaixo assinado, documentos protocolados, carta da Associação de Moradores. Os ataques são contra pessoas e outros animais também. Tem animais de grande porte, soltos, pastor alemão, pitbull, andando sem focinheira e avançando nas pessoas.
Isso é muito sério.
Já teve criança presenciando o ataque, diversas pessoas fugindo para a água. Então, tá um problema sério. As pessoas lá que moram e frequentam Sargia, Praia de Sargia, estão pedindo providências.
Nossa, só de você falar isso aí, eu já fiquei assustada, porque, tipo, eu morro de medo de cachorro bravo, né? Então, eu tiro por mim. Eu não sei nadar, eu vou correr pro mar? O que, que vai ocorrer? Eu vou me afogar? Então, peraí, né, minha gente? Tá errado isso aí. Então, a gente solicita, né, os órgãos competentes para fazer essa fiscalização no Sargia, porque está errado. Cada um tem direito a ter o seu cachorro. Né? Agora, se o cachorro é de grande porte e ele é bravo, tem que estar com focinheira.
Não vai deixar solto na praia, onde não tem pode. Pessoas, crianças.
Não pode. Isso é muito sério, tá? Aí pode acontecer uma fatalidade, e aí? Porque cachorro bravo, como um pitbull, ele mata, tá? Porque ele pega cachorro pequeno, ele pega criança e ele ataca adulto também. Então a gente pede aí aos órgãos competentes para fazer essa fiscalização na Praia do Sargia. Por gentileza, a pessoa que mandou aí está ouvindo o programa. Confirma para mim, eu não tenho certeza se o Sargia faz parte do município de Ilhéus ou de Serra Grande, tá? Nos ajude para a gente entrar em contato com os órgãos competentes do município, tá? Do que faz parte do Sargia, tá bom?
E os donos aí tomem consciência desses animais, pelo amor de Deus, antes que aconteça pior.
Não é, Marcos? Deus é mais. A gente estava conversando, né? No intervalo sobre um vídeo que Marcos viu, né? Do pitbull que pegou o cachorrinho, não foi? De uma senhora?
De uma senhora na rua, matou.
É, e coincidência chega aí essa matéria, essa mensagem, né? Então fica o alerta, tá bom? Temos mais mensagem, Marcos?
Tem sim. Boa tarde. Manda um alô para a dona Dora, que não perde o Jornal do Meio-Dia. Ela é pescadora. É a Rosana, de Serra Grande, está pedindo esse alô.
Então, mandar um beijão aí para a Rosana, de Serra Grande, que enviou a mensagem dizendo que dona Dora não perde o Jornal do Meio-Dia. Um beijão para a dona Dora. Muito obrigada pela audiência, viu, dona Dora? E o povo ali de Serra Grande, Marcos, né? O Uruçuca, do município de Uruçuca, tá sempre acompanhando,
verdade,
viu?
Verdade, sim, sim.
Muito obrigada. E aí o nosso repórter, que é competentíssimo, Coutinho Neto, já confirmou que o Sargia faz parte do município de Uruçuca. Então eu vou sim entrar em contato com o pessoal lá, os órgãos competentes, tá? De Uruçuca, da Prefeitura de Uruçuca, para informar sobre o que está acontecendo aí no Sargia, esses ataques de cachorros. Já que até ofício, né, a própria associação já fez. Então, assim, não é uma denúncia qualquer. Isso é muito sério, né, com comprovações.
E Uruçuca tem ali Serra Grande, né, que passou a pertencer ao município há pouco tempo. Aproveita essa pequena extensão de praia para valorizar para os turistas, principalmente os moradores, né?
É, eu conheço uma família de Minas, né, que sempre quando os familiares vêm, eles gostam muito de ir ali para o Sargia, tá? E eles falaram que realmente os turistas gostam muito dali, né? Que ficam hospedados em Serra Grande, tá? Então, sempre tem movimento. Olha, temos ouvinte na linha. Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, aqui é o Antônio, eu moro no nosso povo, entendeu?
Tudo bem, seu Antônio?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois não.
Eu quero fazer uma denúncia aqui sobre a Caixa Econômica. Eu estive na Caixa Econômica sexta-feira e tinha pessoas lá, idosas, precisando de atendimento muito rápido. Eu tive que, inclusive, pedir um banco para um pessoal que estava do lado para dar para essa mulher que estava passando mal. E até então, o porteiro, o gerente, sei lá quem seja, não dá importância nenhuma para os idosos, entendeu? E queremos que a Caixa Econômica olhe mais para os idosos, entendeu? E um dia eles vão ficar velhos também, entendeu? Vão ficar debilitados igual aquela senhora que eu ajudei, entendeu? Não estou aqui para me exaltar nem me exibir, não. Então, eu fiz minha parte, né? E coisa que a Caixa Econômica não faz. Tem senhoras lá dentro que ficam esperando horas e horas e horas com fome, sem tomar café. E ele faz de conta que não é nem ninguém que está ali. Faz de conta que é um cachorro.
E qual é a agência? Só um minutinho. Qual é a agência da Caixa? Ilhéus tem duas.
É a da Marquês de Paranaguá.
Sim, entendi. Tá bom.
E a outra denúncia que eu quero fazer com vocês, já conversei com o vereador representante da Zona Sul e pedi para ele que fosse lá na Rua Boa Vista, lá no Nelson Costa, que quando chove, fica parecendo que é um rio. E já pedi, um diz que é órgão da Embasa, outro diz que é órgão da prefeitura, aí um fica jogando para o outro. E pessoas ali, trabalhadores, que compram seus móveis, botam dentro de casa e perde tudo. Numa chuva que dá mesmo, já era, é meia casa. A gente foi na TV Santa Cruz, foi na TV Cabral e até hoje ninguém teve resultado. O vereador que representante da Zona Sul só mostra lá a faculdade de Léo, a zona que ele está fazendo da faculdade de Léo. Eu já pedi a ele encarecidamente que ele olhasse para o bairro mais fraco, entendeu? Se é lá na faculdade de Léo paga imposto, o cidadão de cá também paga.
E repete para mim um local aí dessa...
Rua Boa Vista, bairro Nelson Costa.
Rua Boa Vista, bairro Nelson Costa. Então, isso. É o quê? O esgoto que transborda?
Exatamente. Quando chove, fica parecendo um rio, entendeu? Tem pessoas que têm imóveis, trabalham, lutam para comprar seu imóvel, que perde tudo de uma hora para outra, assim. E nossa, ninguém, o órgão público, não dá uma solução, não dá nada. Já fui na televisão, já fui em vários lugares, e eles não dá nem a mínima. Faz de conta que a gente não é gente ali, entendeu? E sabemos que a gente, que se o prefeito Marão se elegeu, foi voto dali também. Ele fez muito voto dali e ele está esquecendo o pessoal que votou nele.
Entendi.
E muito obrigado pela participação e uma boa tarde.
Boa tarde para o senhor, disponha. Tá aí, né? Rua Boa Vista, no bairro Nelson Costa. Acho que eu já vi isso na televisão mesmo. Esgoto transborda, ninguém resolve, é Embasa que joga para cima da prefeitura e vice-versa, segundo o morador. Né? Então a gente pede aí os órgãos competentes, de quem é mesmo, de quem é a responsabilidade? Tem que resolver esse problema. Gente, nós estamos em 2021, Marcos. Como é que as pessoas ainda passam por isso?
É verdade.
Uma falta de saneamento básico decente. Pelo amor de Deus, ô prefeito, vamos resolver isso aí. Hein, Leus? Tá? E a senhora Caixa Econômica, a agência aí da Marquês de Paranaguá, a gente pede atenção aí do senhor gerente para verificar isso, tá? Essa desumanidade aí, segundo esse senhor que ligou em relação ao atendimento com as idosas, tá? Os idosos de um modo geral. Os bancos deveriam rever mais isso, não é, Marcos? Um atendimento mais especial aí para os nossos idosos.
Até porque a concorrência para eles está aumentando, né? Tá
vendo? Com certeza. Esses bancos agora
digitais
né? Não está cobrando taxa nenhuma e tal. Ai, ai. 12:46, dá tempo você ligar ainda, falar conosco ao vivo, 36752000, ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi. Marcos vai dar um giro aí. Por onde, Marcos?
A nossa fanpage, agradecer aos nossos telespectadores e ouvintes. A Elielma Regis está na sintonia.
Obrigada.
Edilza Santos também mandando boa tarde. No Alto Soledade, em Léus. Graças a Deus, já tomei minha segunda dose, ela fala.
Que bom, minha linda. Eu também estou dando essa expectativa aí, mas é o mês que vem ainda.
O Tiago Silva Santos mandando boa tarde, está no Rio de Janeiro acompanhando.
Valeu.
Paridão Santos Mendes também mandando boa tarde, ouvindo lá de Carapicuíba, São Paulo.
Bacana, valeu, obrigada.
A Juscelia Ju também está assistindo a gente pela fanpage.
Um abraço a todos vocês. Ó, aquele coraçãozinho para quem está nos assistindo, muito obrigada, né? E quem acompanha pela fanpage aí, no Facebook ou no YouTube, assiste a gente, né? Aqui no estúdio. Por isso que a gente se comporta direitinho. Diga, Marcos Bezerra, tem mais mensagens?
Tem mais mensagens, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha...
Vamos nessa. Eu vou divulgar aqui uma informação enquanto você separa as mensagens. São 12:47. Olha, o governo da Bahia publicou no último sábado, né, portanto, anteontem, decreto que afrouxa um pouco aí as regras, né, de combate ao novo coronavírus. Então, o texto autoriza eventos e atividades com público de até 500 pessoas, a exemplo de cerimônias de casamento, exposições, solenidades de formatura, passeatas, funcionamento de zoológicos, né? Visitação de museus e afins. Nos municípios integrantes de regiões de saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid se mantenha por 5 dias consecutivos superior a 50%, os eventos e atividades devem acontecer com público de até 100 pessoas, ok? Olha, shows e festas, independente do número de participantes, continuam proibidos em todo o território estadual até 31 de agosto deste ano. O decreto do estado mantém a proibição da presença de torcida em competições esportivas. Já os espaços culturais, como cinemas e teatros, devem obedecer o limite de 50% da capacidade de pessoas no local. As atividades escolares continuam na modalidade semipresencial, com revezamento da presença dos estudantes nas salas de aula. Então tá aí, né? Então não confunda aí o tipo de evento, né? Que pode ter esse público de 500 pessoas, tá? Shows e festas, né? Estão proibidos, suspensos, enfim, juízo, tá? E olha, Marcos, sobre essa questão da Covid-19 da vacina, 125 mil pessoas não foram tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Salvador. E o prefeito faz apelo, vão se vacinar, não é isso?
É, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, né, que 125 mil moradores da capital não foram receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ainda de acordo com o prefeito, outras 58 mil pessoas não foram tomar a segunda dose do imunizante. Segundo o prefeito, das 125 mil pessoas que já estão habilitadas a receber os imunizantes, mas que não foram aos pontos de vacinação, 50 mil são jovens entre 18 e 21 anos. Os jovens querem voltar às festas, não é? Voltar aos shows. Todo mundo sonhando em poder ter Festival da Virada, ter o Carnaval 2022. Depende de vocês. Vão se vacinar porque aí sim podemos com segurança tratar e abordar esses temas, falou Bruno Reis. O prefeito destacou ainda que em Salvador, 92% da população elegível já foi vacinada com a primeira dose, enquanto 40% já está completamente imunizada. Bruno Reis disse também que nesta segunda-feira haverá uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, e que ele defenderá o início da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos que não possuam comorbidades. A imunização do público com essa idade e que possui comorbidades começou nesta manhã. Vai ter reunião da CIB hoje e chegaram vacinas ontem. Então, estão chegando vacinas hoje também. Faço um apelo para que a CIB possa autorizar que a gente faça a vacinação de 12 a 17 anos, que a gente comece a baixar por idade, falou Bruno Reis, e destacou que caso o pedido seja aprovado, ele conseguiria concluir até o fim deste mês a vacinação de todas as pessoas a partir dos 12 anos. O plano do prefeito de Salvador é, assim que concluir a vacinação do público de até 12 anos, vacinar a terceira dose para idosos.
Exatamente, né? E o Bruno Reis está aí preocupado em agilizar essa vacinação. E aí, menino, eu fiquei surpresa com o número, Marcos. 125 mil pessoas não foram ainda tomar essa primeira dose lá em Salvador. É, e dessa deixa total...
Mais de um terço, adolescentes, jovens.
Pois aí. É, aí eu lembrei do vídeo que eu botei lá no grupo, você viu, né? Do humorista falando. Rapaz, vocês ficam aí, né? Nessa... É porque eu não posso falar, né, gente? O popular. Mas, né, ficam naquela agonia, querendo ir pra farra, parerê, parará, mas vai tomar vacina, não vai. Ó, vocês tomem juízo, viu? Tome juízo, tome essa vacina, que não dói nada, né, Coutinho Neto? Ele já está na linha de volta com mais informações do setor policial, o nosso repórter. Vamos lá, Coutinho?
Duplamente vacinado já, graças a Deus, viu?
Vi, que maravilha.
Missão cumprida, dona Cátia.
É, e os cuidados continuam.
Continua os cuidados e se vier que venha também a terceira dose. Estamos com o braço aí disponível para isso.
Ah, meu amor, eu que nem tomei a segunda, já estou pensando na terceira.
Tá certo então, Cátia, retornamos sim. Olha, antes de passarmos para o nosso giro estadual, notícias que chegaram agora de Ilhéus também em relação à violência, aquele tumulto, aquele intenso tiroteio, a invasão que aconteceu nesta madrugada no condomínio Moradas do Porto, localizado no Banco da Vitória, programa do Minha Casa Minha Vida. Aconteceu uma verdadeira correria, vários vídeos continuam chegando a todo momento nas redes sociais e temos um resumo aqui dos fatos que ocorreram e que acabaram também de acontecer hoje pela manhã, onde um corpo, agora há pouco mesmo, foi descoberto ainda, oriundo do intenso tiroteio ontem no Minha Casa Minha Vida, Morada do Porto, no Banco da Vitória. Olha, as vítimas que sofreram ontem em relação ao intenso tiroteio envolvendo facções criminosas. Na verdade, nesta madrugada, era por volta das 2 horas da manhã, no condomínio Moradas do Porto, deram entrada no centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau, fica bem em frente ali ao condomínio Moradas do Porto, as seguintes pessoas: Lucas Souza de Oliveira, 34 anos de idade, ele foi atingido no abdômen. Fabiana Stephanie Silva Mendes, apenas 17 anos de idade, ela foi baleada na coxa direita. E Larissa de Oliveira Lemos, 25 anos, ela sofreu um deslocamento no joelho esquerdo. No local, foi a óbito Isaías Silva, de 18 anos de idade. As vítimas foram conduzidas por ambulâncias do SAMU. Agora há pouco, o jovem Cauã, que também estava nesta localidade esta madrugada, estava desaparecido desde então. Ele foi encontrado sem vida, com muitos tiros por todo o corpo, ali próximo ao Rio Cachoeira, área pertencente ainda ao condomínio Moradas do Porto. A madrugada no residencial foi de tiroteio intenso, acontecia o aniversário. Segundo informações, mais de 30 tiros, Marcos e Kátia, foram deflagrados em direção às pessoas que estavam nesse aniversário. Vídeos mostram as pessoas correndo desesperadas, e dá para se ouvir os estampidos dos vários tiros. O jovem Cauã, ele morava no residencial Cachoeira e estava neste aniversário no condomínio Moradas do Porto. Portanto, aí pedimos a PETS, a Companhia 70 CPM, melhor dizendo, ter uma atenção especial, porque não é a primeira vez, em menos de 15 dias, que o condomínio Moradas do Porto vira palco de guerra entre facções para dominar o tráfico de drogas naquela localidade. Nossa viatura agora vai descer pela BR-101, a extremo sul da Bahia. Uma jovem de Teixeira de Freitas, de apenas 18 anos de idade, ela foi encontrada sem vida, parcialmente sem roupa, com sinais de violência sexual, na Praia do Peixe, em Cumuruxatiba, distrito pertencente ao município de Prado. De caso aconteceu na manhã de ontem, domingo. A jovem Érica Rodrigues Batista morava em Teixeira de Freitas. Segundo o que foi dito, a jovem, o namorado e mais outras 4 pessoas teriam ido acampar próximo à referida praia. Érica e uma amiga teriam saído de perto dos amigos e Érica acabou se perdendo desta amiga. Segundo o que a amiga contou, a amiga retornou ao acampamento sozinha e foi dormir na sua barraca. No outro dia, todos saíram em busca de Érica, encontrando seu corpo. A polícia militar foi acionada e esteve no local. O delegado titular do Prado, Kleber Gonçalves, autorizou a remoção. Olha, o empresário de Canavieiras, a história é a seguinte: a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 53 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo na BR-101, trecho do município de Camacan. A equipe fiscalizou a postura do quilômetro 594 da rodovia quando deu ordem de parada a um veículo Fiat Toro para uma consulta detalhada. A ação aconteceu no último sábado durante a fiscalização da PRF. Durante essa abordagem, os policiais rodoviários liberais encontraram uma pistola calibre 380 e mais 15 munições no interior do automóvel. O motorista disse aos policiais federais que reside em Canavieiras e que o veículo e o armamento de propriedade do seu filho, mas ele mesmo tem conhecimento que não possui autorização para portar arma de fogo. Um empresário estava seguindo em direção à cidade, ao local do São João do Paraíso, em Mascote. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Itabuna para formalizar o flagrante e demais procedimentos cabíveis. O crime acabou sendo registrado no bairro Baianão, em Porto Seguro. Um homem identificado como Thiago Medeiros, 24 anos de idade, ele foi alvejado por cerca de 6 disparos de arma de fogo quando estava andando em uma rua. Thiago era pai de uma criança chamada Natan, que tinha apenas 2 meses de idade, foi morto de forma trágica pela própria mãe em agosto do ano de 2016. Olha, este crime, eu me recordo bem, repercutiu realmente em todo o país na época, viu, Cátia? A mãe, identificada pelo nome de Renata, forjou o sequestro do próprio filho de apenas 2 meses de idade, após tê-lo afogado no vaso sanitário, cortado o seu corpinho em 3 partes, escondido dentro de uma panela de pressão e a cabeça em um saco plástico, o guarda-roupa. Trágico mesmo. Sobre a morte de Thiago Medeiros, a polícia ainda não sabe a autoria e a motivação. Aqui ainda, na BR-101, um motorista de uma carreta, ele foi baleado enquanto trafegava no trecho de Mirataia. O condutor foi baleado no braço e também na boca. Não foram informadas até o momento como está a sua... seu estado de saúde desse motorista. A Polícia Civil investigou o caso e a Polícia Rodoviária Federal intensificou o policiamento naquela região. Olha, nossa Grande Bahia, um grave acidente aconteceu ontem à tarde, domingo, na BA-640, que liga as cidades de Poções a Bom Jesus da Serra, no sudoeste da Bahia, deixando um saldo de 3 feridos e uma vítima fatal. Um veículo saveiro trafegava no sentido de Poções, quando o motorista, por motivo ainda não esclarecido, perdeu o controle e capotou violentamente. O motorista, que tem um apelido de Bigode, um proprietário de um bar, as margens da estrada e mais dois passageiros foram socorridos por populares e levados para uma UPA, lá de Poções. Uma senhora de 70 anos de idade, que ainda, segundo testemunhas, seria a sua sogra do motorista, teve morte instantânea e continuou no interior do veículo aguardando a chegada do IML. O SAMU e a Polícia Militar estiveram no local, dando apoio legal e manteve o local do acidente preservado. Mais um acidente com vítima fatal registrado em nossa Grande Bahia. Portanto, nossa viatura desliga o motor agora, mas retorna amanhã abastecida de notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna na edição de amanhã, terça-feira, do nosso Jornal do Meio-Dia. 12:59, ainda aproveitando aí essa pegada do setor policial, chega aqui a informação pra gente de uma operação da Polícia Federal, tá? Que investiga fraudes no Hospital de Campanha, no Ceará. É, já é aqui do Noticiário Nacional, então vamos falar que a Operação Cartão Vermelho 2 da Polícia Federal foi deflagrada hoje a fim de desarticular um grupo investigado por crimes de corrupção, desvio de recursos públicos federais e fraude em procedimento de dispensa de licitação. As irregularidades foram identificadas no hospital de campanha montado para atender pacientes da Covid-19 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. Cerca de 35 agentes federais e 8 servidores da Controladoria Geral da União, que é a CGU, estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão em domicílios de investigados em Fortaleza e também em Brasília. A ação visa instruir inquérito policial que apura indícios de atuação criminosa de servidores públicos, dirigentes de organização social sediada em São Paulo, contratada para a gestão do hospital de campanha, e também empresários. Em nota, Marcos, a Polícia Federal e a CGU diz o seguinte, que as investigações tiveram início em 2020 a partir dos dados coletados e analisados pela Polícia Federal e CGU, na primeira fase da Operação Cartão Vermelho, deflagrada em novembro de 2020, foram reforçados indícios de conluio entre os investigados para direcionar a escolha de organização social com pagamentos superfaturados, transações com empresas de fachada, desvio de recursos públicos federais e enriquecimento ilícito dos investigados, detalhou a Polícia Federal em nota. Então, as investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial e do fluxo financeiro dos suspeitos. Os investigados poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de fraude à licitação, peculato, ordenação de despesa não autorizada pela lei e organização criminosa e, se condenados, poderão cumprir penas, né? Que podem chegar a 33 anos de reclusão.
Pois é.
A Polícia Federal está jogando duro, né? E há quem diga que em Ilhéus tem muita gente com medo de ser presa também.
Uhum.
Aí a PF jogando duro, CGU também, Controladoria Geral da União, porque tem gente que pensa, né? Fazer farra com dinheiro público não vai dar em nada,
vai
né?
Vai ficar por isso mesmo.
Vai ficar por isso mesmo, rapaz. É coisa, hein, Marcos?
Ai, ai.
Por falar em dinheiro público, aquela farra lá que ia ser feita futuramente, digamos assim, com um fundão eleitoral de quase 6 bilhões, o Bolsonaro vetou, né?
Vetou na sexta-feira, isso.
Isso.
Mas a Câmara está se articulando para votar em breve um fundo de 4 bilhões de reais.
Mas, menino, para eles está pouco, né, o que tem, né?
É.
É coisa, eita, me deixa. Bem, vamos para a última notícia. Tem alguma mensagem de ouvinte?
Tem aqui no nosso WhatsApp, olha, uma nossa ouvinte fazendo a denúncia. Na Praia do Sul, em Ilhéus, perto da ABB, onde tem uns matinhos ali, em uma entrada, né? De vez em quando fica um homem se masturbando. Ele fica escondido, vendo as mulheres, e que quando absurdo. Algum homem aparece, ele sai correndo. Esse criminoso tem uma moto e fica por volta de umas 11 horas da manhã, mas também aparece à tarde. Eu já ouvi duas vezes e estava com minha filha de 8 anos, ela também viu. Ele, sem pudor algum, continua a praticar o ato, né? Nem se importa aí com as pessoas. Fiquei horrorizada.
Horror, gente.
Por favor, denunciem e peçam a presença da polícia antes que ele estupre alguém.
Urgente, viu? Encaminha essa mensagem, Marcos, para a gente encaminhar aí para, se não me engano, região sul 69, CIPM. Vamos encaminhar para o comando, tá? E aí a polícia certamente vai fazer as buscas e vai pegar, pegar.
O indivíduo de moto fica próximo a bebê, então...
E cuidado também você que gosta de fazer caminhada, né, e leva celular, ou tá de bike e leva celular. Nessa área aí também, viu, 69 CPM? Tem gente aproveitando para roubar, né, assaltar aí. Toma bicicleta, toma celular, né? Ali da região do Jardim Atlântico até lá na frente, próximo à BB, já tá acontecendo isso, viu? Plena luz do dia. Então a gente pede a polícia para ficar de olho. Eu vi outro dia, semana passada, a polícia ali mesmo, parado, analisando, né? Observando. Então, a hora a casa cai, viu? Você que tá achando que é essa molezinha aí de
pois
ficar tomando que é o dos outros, né?
Tem mais aqui uma, Kátia. Boa tarde. Moro em Sabaituba, na primeira travessa. Nós, moradores dessa rua, não estamos aguentando mais. Queremos que a polícia ambiental compareça, porque tem uma mulher que liga o som muito alto que ninguém consegue dormir.
Valeu.
É uma zoada enorme de segunda a segunda.
Vixe, Maria. Oxi. É só ouvindo música? Sua vida é só essa? Que isso, hein? Falta de respeito isso, gente.
Verdade.
A lei do silêncio é pra todos, tá? Quer ouvir sua música, você ouça, mas não é que não incomode ninguém, né, não, Marcos Bezerra?
É isso aí. Se não, põe um fone de ouvido e pode botar no volume máximo.
É, ótima ideia, meu amigo. É isso mesmo. Coloca o teu fone de ouvido, ó, e bota no máximo, porque aí ninguém escuta. Tem gente que pensa que vive no distrito, que é mais afastado, que a polícia não vai lá, né? Então, atenção, polícia ambiental. Dá uma passadinha lá em Sambaituba. É uma coisa que me tira fora do sério, é isso, viu?
É
barulho incomodando, tá? De gente que não tem noção. Ah, para, pelo amor de Deus. Me deixa, viu? Mais alguma coisa, seu Marcos?
É só e...
Então, vamos para a última notícia, né? Vamos falar aí dos números da vacinação no Brasil em relação à porcentagem aí de pessoas vacinadas no Brasil.
O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que 120 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Isso corresponde a 75% da população adulta no país. A expectativa da pasta é de que, com a chegada de 131 milhões e 400 mil doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam imunizados até o fim do próximo mês. Ainda de acordo com o Ministério, mais de 53 milhões e 200 mil pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única contra a Covid-19. Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.
Tá aí, não é? Que mais pessoas possam se vacinar. Agora, deixe de preguiça, de enrola, vá tomar sua vacina.
Isso aí.
Viu? Ai, ai. Bem, a gente finaliza aqui a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. São 1h07, extrapolamos um pouquinho para deixar você bem informado. Então, Marcos Bezerra, obrigado aí pela parceria.
Obrigado,
um abraço
também
aos nossos ouvintes, porque o Jornal do Meio-Dia fica por aqui e é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela no crediário em 10 vezes sem juros ou no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Uma ótima tarde a todos. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Direção, Valderico Júnior.
Isso aí. Ótima tarde, Kátia Gomes. Para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia, já já tem o Pagode Brasil com Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.